A José Eduardo dos Santos, por ter propiciado a minha passagem de irreverente a ícone da juventude. O Cota foi o artesão de ambas as correntes de opinião. Sem a sua ação, não haveria livro. A minha história seria muito banal. Agora, sai só já. Escreve Luati Beirão no livro Sou Eu Mais Livre. Então, diário de um preso político angolano, lançado no dia 9 de novembro em Luanda. Trata-se do diário dos primeiros dias de prisão do rapper e ativista político iconoclasta Brigadeiro Mata Fracos, ou Luati Beirão. O rosto mais mediático do chamado movimento do Revuz, em Angola, preso em junho de 2015 em Luanda, mais 16 outros ativistas por estarem a ler uma adaptação do livro Da Ditadura à Democracia, de Gene Sharp, e por questionarem publicamente a liderança de José Eduardo dos Santos. A apresentação do livro, na estreia em Angola, esteve a cargo do jornalista Reginaldo Silva, que chegou a estar preso em Luanda na sequência dos acontecimentos do 27 de maio de 1977. Reginaldo recordou que ele próprio perdeu o rastro do diário que então escreveu na prisão. Por isso, aceitou o convite pelo sentimento de vingança.
Que decidi aceitar o convite para estar hoje aqui a falar-vos um pouco deste primeiro livro não programado do Luati Beirão, antes de mais por razões que têm a ver com o meu próprio passado. Quando era um pouco mais jovem que o autor, na altura tinha eu pouco mais de 21 anos. Estava nas mesmas condições que ele viveu entre 2015 e 2016 e ainda nem sequer tinha garantida, pela via da reprodução, a continuação da minha espécie, numa altura em que ninguém, rigorosamente ninguém de nós, que estava metido naquela história, sabia exatamente como é que a mesma ia terminar. Como todos sabemos, terminou muito mal. Esta apresentação, se quiserem, é um bocado a minha vingança do chinês, por não ter conseguido retirar nem a bem nem a mal os meus apontamentos da cadeia, que acabaram sendo confiscados pelas vigilantes autoridades carcerárias da época, de uma época muito complicada mesmo para os milhares de jovens que se viram confrontados com aquela nova vida sem liberdade. De uma cadeia onde, tal como o Luati e os seus companheiros, também fomos parar por razões políticas neste mesmo país, mas já no distante ano de 1977 e num ambiente que, comparado com o atual, espelha bem o quanto Angola tem estado a evoluir para melhor num lento e contraditório processo de transformações políticas e sociais que, lamentavelmente, tarda em oferecer-nos o país definitivo a que temos direito e merecemos, sobretudo depois destes primeiros 15 anos que transcorreram desde o fim da guerra. O país definitivo que não significa o paraíso, pois este é que está mesmo definitivamente perdido algures, não sei bem onde. O país definitivo é o tal Estado Democrático de Direito, a funcionar acima dos 90%, já estava bom, com aquele mínimo de paz social consolidada, tendo como trave mestra da sua arquitetura o respeito e a promoção dos direitos humanos, até ao ponto de deixarmos de falar deles por já não haver necessidade de reclamar ou de criticar. Em princípio, muitos de nós aqui presentes nesta sala, não sei se são muitos, mas são alguns, já não deveremos pertencer a este mundo quando esta Angola chegar, se é que algum dia chegará mesmo, o que não nos impede de ver na trajetória percorrida até o momento alguns sinais de esperança num país que, quanto a nós, só entrará em rota de concertação irreversível quando, politicamente, Angola for Luanda. Sendo esta redução apenas uma referência circunstancial aos recentes resultados eleitorais do maior círculo provincial do país, com mais de 2 milhões de eleitores registados. Potencialmente, Luanda tem muito mais que estes 2 milhões. Resultados que para já são para nós o paradigma do equilíbrio que necessitamos com alguma urgência e que, afinal de contas, já está perfeitamente ao alcance das nossas expectativas, a refletir uma das vertentes da trajetória atrás referida com uma nota mais positiva.
A sala do Hotel Globo foi pequena para as cerca de 200 pessoas que se juntaram para o lançamento em Angola. Sou eu mais livre, então. Diário de um preso político angolano teve a liberdade de ser lançado num ambiente livre, sem qualquer impedimento da polícia ou qualquer outro órgão de repressão do Estado. Numa nova era política, após as eleições de 23 de agosto e com a vitória de João Lourenço a presidente da República, Reginaldo Silva apresenta a obra e do que ela exatamente trata. Desta segunda edição, depois dos lançamentos acontecerem em Portugal e Brasil.
O livro Sou Eu Mais Livre Então, diário de um preso político angolano, que já vai na sua segunda edição, está dividido basicamente em duas partes distintas, mas algo redundantes, no sentido de que a segunda parte, constituída pela transcrição de uma longa conversa à distância via Skype, que o autor manteve com Carlos Vaz Marques, acho que é jornalista, reitera e explica melhor várias passagens do diário propriamente dito, o que não deixa de ser bastante útil para perceber melhor a sua trajetória e o seu modo de pensar. Lamentavelmente, o Luati não conseguiu exportar para fora dos muros de Calombo-Loca o segundo caderno dos seus apontamentos diários, que é o que consta, continuam reféns até agora, a aguardar possivelmente por uma amnistia mais específica. Acreditamos que a sua publicação agora daria certamente a este livro uma outra densidade, que nos permitiria, enquanto leitores, aprofundar o nosso conhecimento do seu pensamento e do universo carcerário, pois adivinhamos que na sequência das notas editadas do primeiro caderno, teríamos aqui mais tecido, mais linhas, mais botões, mais alfinetes e agulhas para costurarmos melhor esta apresentação. A primeira impressão que tenho deste diário é sobre a grande utilidade do próprio exercício da escrita nas condições mais ou menos duras, mas sempre angustiantes, de quem de repente se vê privado do maior bem que possui depois da vida, que é a liberdade, sendo ainda mais angustiantes quando encaramos esta privação como uma violência discricionária de um poder autoritário, que é a forma como o autor olha para a sua situação pessoal e dos seus companheiros na penitenciária de Calombo-Loca, onde passou o maior tempo da sua reclusão. Embora já sem os receios de um passado que conhecemos bem, escrever como preso político numa situação completamente indefinida do ponto de vista do day after é de facto uma experiência única, que não nos podemos dar ao luxo de repetir mais vezes. Nem por razões óbvias, a maior parte das pessoas já passou por uma cadeia, gostaria de o fazer. No caso concreto desta experiência do Luati, uma utilidade a valorizar, sobretudo do ponto de vista da informação relativamente ao que se passa no interior das nossas cadeias de uma forma geral. A este respeito, é de notar que, apesar do autor se encontrar em total conflito com a sua nova situação por se sentir vítima de uma grande injustiça, ele mantém a objetividade nas observações que vai vertendo para o papel, ao ponto de tentar compreender ou de dar o benefício da dúvida aos diferentes comportamentos dos seus novos anfitriões, o que nos permite perceber melhor como é que funcionam ou não funcionam as nossas cadeias.
O diário de 100 páginas retrata os primeiros 16 dias de prisão preventiva, até ao início de julho de 2015. Fez sair o diário para o exterior, por entre as páginas de um jornal, para evitar que fosse apreendido, como aconteceu com os restantes que ficaram com os serviços penitenciários e que hoje tenta recuperar. Nesta edição, o jornalista, convidado a apresentar a obra, fala da segunda parte do livro, uma longa entrevista com Carlos Vaz Marques. Luati Beirão, o inimigo do medo.
Temos, de facto, numa sequência mais cronológica, o Luar Tibeirão a falar de si, desde a sua adolescência, passando pela sua vida estudantil na Europa e todo o seu envolvimento posterior no movimento social de contestação conhecido por Rebus, que a certa altura entrou em cena em Luanda como uma verdadeira lufada, não diria de ar fresco, mas de um tipo de intervenção política denominada como não orgânica, isto é, completamente à margem da atividade partidária da oposição, mais clássica, tendo como paradigma, se quisermos, os movimentos anti-globalização. Numa das primeiras crónicas publicadas no Rede Angola, depois da prisão do grupo, tive a oportunidade de refletir um bocado sobre o modus operandi destes jovens já bastante adultos. Em Angola, sente-se, escreviam na altura, que os Revus estão a tentar definir um caminho próprio, tendo em conta os contornos mais específicos da realidade nacional, como pode dizer-se, ainda não é carne nem peixe, do ponto de vista do próprio processo de democratização. Nesta segunda parte do livro, vamos encontrar um Luati que, para o contexto da classe média alta da nossa sociedade do pós-independência, é de facto uma ave rara, num país onde os filhos, politicamente falando, raramente seguem um caminho diferente dos pais e muito menos entram em choque com eles na hora de escolherem um partido para votar ou para se alistarem, caso se interessem pela política ativa. Estamos a falar especificamente das famílias, de uma forma ou de outra, afetas ao partido governante, que são aquelas que melhor conhecemos por razões que são fáceis de adivinhar. O Luati faz essa diferença, sem negar nunca ou se esquecer das suas origens, o que faz dele uma referência difícil de ignorar, pelo menos do ponto de vista jornalístico, que é aquele que tem orientado a nossa curiosidade profissional na abordagem, ou melhor, na abordagem deste epifenómeno que são os Revus.
Sou eu mais livre, então. Na apresentação estiveram vários outros ativistas detidos em 2015, juntamente com Luati Beirão. Estando agora disponível o livro, qualquer um pode ler e conhecer os momentos por que passaram os ativistas políticos.
O livro está giro e vai, certamente, ter alguma bastante utilidade, sobretudo para todos quantos não vos conhecem, nem a ti, nem aos restantes teus companheiros, no sentido de perceberem melhor tudo quanto se passou, quer com o processo propriamente dito, quer com toda a vossa intervenção anterior e já com algumas pistas para o que pretendem continuar a ser nesta sociedade.
Jornalista Reginaldo Silva, durante a apresentação do diário de um preso político angolano, Sou Eu Mais Livre, Então, de Luati Beirão. E o autor diz não ter acreditado que teriam um lançamento da obra sem interrupções. Se a polícia lá esteve, ou a bófia, talvez disfarçadamente. O que é certo, sou eu mais livre, então, está a ser lido em Angola.
É inacreditável, eu não antecipava que tão cedo fôssemos conseguir ter uma sessão tranquila, sem intervenções, sem impedimentos. Quero começar por agradecer o Sr. Almeida e a família que nos permitiram usar o seu espaço e podermos estar aqui pacificamente, como sempre quisermos estar, em todos os sítios onde nos propusemos. Como podem ver, nunca passou disto do nosso lado. Portanto, obrigado a todos pela presença. Obrigado aqui ao meu mais velho, Reginaldo, pela fantástica apresentação. Só duas coisinhas que eu apontei para retorquir, uma delas um bocadinho mais pesada, outra mais ligeira, se calhar entro pela pesada, porque é a estranha ironia do ciclo da história e da sua repetição trágica, é que a condição em que ele se encontrou naquele ano de 1977, do outro lado da barricada, do lado daqueles que foram protagonistas da detenção e daquilo do episódio que nós conhecemos de 27 de maio, eu tinha o meu próprio pai, portanto, que pertenceu à DISA, e não sei até que ponto esteve envolvido nos interrogatórios, naquelas coisas horríveis que nós ouvimos narradas e lemos narradas hoje nos livros. Estas coisas são para serem encaradas, não são para serem escondidas. A história precisa de ser contada, independentemente do quanto elas nos magoou, do nosso envolvimento, da nossa progenitura, né? Nos casos mais sombrios do nosso passado. Acho que felizmente começa a haver espaços para se discutir. Até há uns anos atrás não era assim, mas felizmente há pessoas como o Reginaldo que fazem questão de não esquecer, de reavivar a memória, independentemente do mal que ela possa fazer a cada um dos outros que hoje não querem ser lembrados.
Luati sente que valeu a pena, porque foi necessário. Caso o tempo voltasse, não teria receio de fazê-lo de novo. Promessa de continuar com o ativismo político numa nova era, para o bem de todos nós.
Nunca pensei que tanto protagonismo pudesse ser dado a pessoas que simplesmente queriam pensar diferente e queriam sonhar com uma Angola onde todos pudessem caber, onde, se calhar baseado nas nossas experiências, um pouco fora, um pouco com as aberturas que foram havendo, tanto com a televisão como mais tarde com a internet, fomos querendo aspirar também aquelas coisas, aquelas aberturas e aquela possibilidade de cantar, de escrever, de falar, de protestar, porque não? E nos sentimos inspirados quando vimos outros, impossíveis de derrubar regimes a caírem como peças de dominó. Mas tudo sempre foi com a intenção de reforçar a cidadania que está praticamente inexistente. As pessoas, com todos esses episódios anteriormente narrados e aqui já sublinhados pelo Reginaldo, as pessoas foram perdendo o espaço e a coragem de os reclamar. Mas felizmente hoje Angola é um país constituído maioritariamente por jovens, muito jovens, para quem essas memórias começam a ser cada vez mais distantes e para quem só sobra o contágio que vem de forma parental, os pais a dizerem aos filhos: não fales nisso, não te metas aí, e começa a ser cada vez mais inaceitável. Felizmente, também quero acreditar, como o Reginaldo, que estamos, que vamos falar destas coisas todas num passado e que não temos que reeditar tudo o que nós tivemos que passar até hoje para podermos estar aqui neste momento simbólico do lançamento de um livro. Mas também digo, para sermos cautelosos, para não, em menos de 60 dias, não começarmos a lançar foguetes e a fazer festa, porque vamos deixar a poeira sentar e vamos ser sóbrios na nossa análise, na nossa leitura, e vamos ser sobretudo atuantes, porque a sociedade precisa de todos. Ninguém é menos que ninguém, ninguém deve ser marginalizado, e é por essa não marginalização que nós nos pronunciamos e nós corremos os riscos que corremos, espero que seja no passado. Temos brevemente um novo texto que vai ser, que foi agora, o desafio foi ser lançado pelas nossas manas feministas. Vai haver um protesto que é no dia 25 de novembro. Vamos fazer, não é necessariamente protestos, mas vamos fazer mexer os nossos bairros, vamos fazer bibliotecas comunitárias, vamos fazer acontecer coisas e denunciar aquilo que está mal, porque só denunciando o que está mal é que nós podemos ajudar aqueles que querem corrigir o que está mal.
Luati Beirão e o lançamento da obra literária Sou Eu Mais Livre Então, diário de um preso político angolano, no passado 9 de novembro, em Luanda, no Hotel Globo, zona baixa da capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.